Amém? Eu quero falar essa noite sobre um tema muito legal, cara. Eu preciso te falar uma palavra que é: pare de querer ser Deus. Fale para a pessoa que está do teu lado assim, ó, pode parar de querer ser Deus, tá? Pare de querer ser Deus, cara. Que história é essa que você quer ser Deus? Puxa, vamos parar com esse negócio, galera. E eu quero convidar você para a gente ler o texto. Tá tudo errado esses textos aí. Tem um texto ali. Não, calma lá. Eu quero convidar você para lermos 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o 5, 6 e o 7. Você que já é do meu grupo familiar, você já viu essa mensagem, esses dias eu levei lá, tá? Então vamos lá. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. Eita! Você não imagina um senhorzinho assim, presbítero? Se alguém vir me chamar de presbítero, mas vai levar uma porrada, não. O diácono. O bispo. Olha só. Aceite a autoridade dos presbíteros. E todos vocês, vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e, no tempo certo, Ele os exaltará. Versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, quero que a Tua palavra, Senhor, venha frutificar essa noite, Senhor. Mais uma vez, Deus. Envia, Pai, a Tua palavra aqui sobre esses corações, sobre essas mentes, sobre essas vidas, Pai. Deus, nós somos uma geração, Pai, de ansiosos, Pai. E precisamos, Pai, encontrar, Deus, um fôlego novo, um respiro, Pai, em Ti, Senhor. Deus, eu quero que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar com cada pessoa aqui essa noite. Amém. 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 Você sabe que o ansioso, cara, o ansioso é aquele cara que parece que ele se sente sempre atrasado. Já viu, assim, uma pessoa muito ansiosa? Ele parece que ele está sempre atrasado, porque assim, as coisas estão acontecendo e ele está ali, não, e agora, o que vai acontecer e tal? Não, parece que ele está sempre atrasado. Ele está olhando a sua vida, ele está olhando as situações, ele está olhando o seu dia a dia, ele está olhando a sua agenda, ele está preocupado. E ele está pensando, parece que não vai dar tempo, parece que não vai dar certo de chegar lá, parece que não vai dar certo de fazer. Parece que ele está sempre devendo. Você que trabalha com computador, você já teve em alguns momentos assim do teu dia que daqui a pouco você repara assim, tem 45 abas abertas? 89 abas abertas? Se você começar a olhar as abas, você fala assim, nossa, isso aqui faz 15 dias que está aberta essa aba aqui, eu nem sei do que é essa aba. Você nem lembra mais. Parece que o ansioso é assim, ele vive cheio de abas abertas na vida. Tá ali, tá tudo aberto. Não, porque tá pensando, porque precisa dar certo, porque amanhã, não, e o dinheiro, e tem que ver, e puxa, e se não der, o que que vai acontecer? Sempre tá tenso. Sabe, uma pessoa que tá sempre tensa. Sabe, nunca tá em paz. Isso sem falar em doenças psicossomáticas, né? E o cara começa a ter coceira, o cara começa a ter dor de cabeça, o cara começa a ter, sabe, dor de barriga. Por quê? Por causa da ansiedade. A gente sabe que a ansiedade não é uma coisa legal, né? A gente sabe a respeito disso. É interessante porque também os ansiosos, e principalmente os ansiosos dentro da igreja, nós nos sentimos sempre culpados, parece. Também a gente fica culpado assim porque, cara, parece que eu não confio em Deus. Quantas pregações você não ouviu a respeito, melhor, você já ouviu a respeito, de ansiedade. Quantas vezes você já ouviu o teu líder no grupo familiar falando a respeito de ansiedade? E você permanece ainda assim ansioso? E a gente fica o quê? Culpado. Pô, parece que a palavra não frutifica na minha vida. Pessoas assim que eu sei que são ansiosas e se sentem envergonhadas. Porque eu deveria já vencer esse inimigo. E parece que eu não tenho fé. Porque eu estou sempre brigando com essa ansiedade. Porque às vezes na nossa cabeça é o seguinte, se nós tivéssemos fé, nós já teríamos talvez vencido. E a gente se sente culpado, a gente se sente envergonhado, dividido. Dividido porque em determinado momento ora, em determinado momento fala, não, mas eu vou orar por aquele outra coisa. E a gente fica com um coração dividido, porque ora, mas duvida. Fala assim, Deus, vai dar, né, Deus? Vai dar. Termina de orar e fala, mas, e se não der? Faz oração, mas está dividido. E a gente sente assim, cara, frustrado. Ficamos frustrados com a gente. Já aconteceu isso com você ou só comigo que acontece? Cara, eu te entendo. Sabe, eu sei como que essas coisas acontecem, eu sei como que é. Sabe, tudo isso que eu falei aqui faz parte. E a gente fica se sentindo assim, é culpado, é envergonhado, é dividido, é frustrado. Cara, tudo isso faz parte. Mas deixa eu te falar, tudo isso aqui faz parte de um tipo de um modelo mental, sabe? Faz parte, assim, de um entendimento. De um entendimento, assim, de que eu tenho que resolver. Porque eu sou responsável pela minha vida, então eu tenho que tomar decisões e eu tenho que resolver. E a gente fica sem dormir porque, não, eu preciso, como que eu vou tomar essa decisão? Como que eu vou fazer? Como que vai dar certo? E agora? E a faculdade? E o dinheiro? E a gente fica assim. Eu preciso planejar, eu preciso saber. Mas sabe o que isso revela, cara? Tudo isso revela um tipo de um modelo mental que se chama o seguinte, é um sistema do eu Deus. É um sistema que eu me vejo como Deus. Eu me vejo como Deus. Por quê? Porque eu acredito que eu preciso saber tudo. E quando a gente entra nesse sistema eu Deus, onde eu tento ser Deus da minha vida, é porque eu quero o quê? Eu quero assumir as funções que não são minhas, mas são funções pertinentes a Deus. Eu quero que as coisas deem certo à minha maneira e não à maneira de Deus. Eu quero saber tudo. Eu quero prever tudo. Eu quero calcular tudo. Eu quero planejar tudo. Eu quero ter tudo na palma da minha mão. Eu quero ter a palavra final, a ordem final, o jeito final, a decisão final. Tudo precisa estar do meu jeito. E eu não posso nunca falhar. Esse é um sistema assim que eu sou Deus. E eu quero ser Deus da minha vida. Por quê? Porque se eu for Deus da minha vida, aí eu sei sim como as coisas vão acontecer. No tempo que eu acho que elas devem acontecer. E não no tempo de Deus, mas é no meu tempo. E, mano, a gente é assim. A gente fica brigando por isso. Deixa eu falar uma coisa. A maior prova de que nós queremos ser Deus é a nossa ansiedade. É a maior prova. Porque nós ficamos o quê? Brigando. Nós ficamos querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito. E eu não sei se você já parou para pensar, mas lá no Éden, a queda aconteceu por causa disso. Exatamente a mesma coisa. A serpente não chegou lá em Gênesis 3 e falou assim, olha, você pode ser como Deus. Olha, você pode tomar as suas decisões. Olha, você não precisa ficar à mercê da vontade de Deus. Mas você pode enxergar as coisas como Deus. Você pode planejar as coisas como Deus. Você pode. Mano, O pecado original que a Bíblia relata para nós, livro de Gênesis, capítulo 3, ele está relacionado com esse mesmo desejo do ser humano. E sabe por que, que o diabo usa essa mesma estratégia hoje? Sabe por quê? Pergunta para a pessoa que está falando, você sabe por quê? Porque ela funciona. Porque ela funciona, porque a gente cai nela. A gente tropeça na mesma estratégia. A gente quer ser Deus. A gente vive pensando assim, não, eu vou tomar minhas decisões, eu sei o que vai acontecer, eu estou planejando, já estou calculando, e vai acontecer isso. E o ano que vem vai ser assim, mas essa semana vai ser desse jeito. Porque a gente quer ter as coisas, as decisões nas nossas mãos. Fala para a pessoa que está tomando, fala, pare de querer ser Deus, cara. É interessante que Pedro, ele desvenda, sabe, esse sistema. E é interessante que Pedro, ele cria um link aqui entre a ansiedade e esse orgulho. Ele fala assim, olha, a ansiedade é uma expressão do orgulho. A ansiedade é uma expressão do orgulho. Deixa eu falar uma coisa, no fundo, cara, o ansioso, ele está exausto de tentar ser Deus. Ele está cansado de tentar ser Deus. O ansioso, ele está assim. Não, mas eu as coisas precisam acontecer, eu preciso saber, e precisa ser do meu tempo. Cara, o ansioso, ele está cansado de tentar ser Deus. É isso que está acontecendo. Olha que interessante o texto. Quer ver? Olha lá, 1 Pedro 5. Ele fala assim, ó. Vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Eu gosto disso, tá? Cara, me pega esse texto, sabe? Quando ele fala assim, ó, vistam-se de humildade, nós estamos falando aqui a respeito de uma cultura judaica. Você já leu assim na Bíblia alguma coisa, talvez no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento também, mas alguma coisa assim, quando as pessoas elas queriam mostrar muita humildade, elas se vestiam de uma maneira diferente, se lembra? Do que elas se vestiam? Panos de saco, E cinzas. É interessante, porque Pedro aqui está falando assim, olha, vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Para o judeu, falar assim, ó, se vista como humilde para jogar fora o teu orgulho, vinha uma imagem muito clara na cabeça dele. Ah, pano de saco, cinzas. É interessante porque cinza, o que eles pegavam as cinzas? Eles pegavam as cinzas. Você já assou uma carne lá e ficou aquelas cinzinhas ali? Cinza, né? Ia falar a cor, né? Cinza. Aquelas cinzas ali na churrasqueira. Você já viu aquilo? Cara, imagina aqueles caras, eles pegavam uma roupa velha ali, uma roupa de saco, uma roupa mal feita. E eles queriam demonstrar o quê? Humildade. E eles pegavam 10 cinzas. Cadê as cinzas? Alguém trazia ali um balde de cinzas. Beleza, agora vamos colocar cinzas sobre nós. Pegava um potão de cinza e jogava e cinzas e cheio de cinzas. É interessante porque cinza, ele tem uma representação muito legal. Cinzas, ele quer dizer que algo acabou e está pronto para começar novamente. Que Pedro está falando aqui, olha, vista-se de humildade. Sabe aquela referência das cinzas, galera? É como se vocês mergulhassem naquela bacia de cinzas, naquela piscina de cinzas, representando o quê? Algo acabou. E está na hora agora de nascer algo diferente. É algo novo. É uma representação assim, Deus, eu estou pronto para o novo, porque o velho já está queimado. As cinzas representam isso, não faz mais parte, já eram, e agora está na hora de algo novo. E Pedro está falando isso para nós. Olha lá, galera, vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. E é muito interessante, né? Você, imagina só, dois caras cheios de cinzas conversando. Mas é com esse significado de, cara, estou pronto para ser algo novo. Eu estou pronto para recomeçar. Ele fala uns com os outros, mas ele fala também, olha, cara, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se, mais uma vez, humilhem-se sob o grande poder de Deus. E no tempo certo, Ele os exaltará. Cara, o ansioso, ele é orgulhoso porque ele quer resolver as coisas à sua maneira. Ele não confia em Deus. E Pedro está falando assim, parem de ser orgulhosos. Vocês precisam se vestir, cara, com humildade, com cinzas. Porque vocês precisam olhar para Deus, para o propósito de Deus e reconhecer Ele como Deus e não você próprio como Deus. Pare de se ver como Deus. Pare de achar que você sabe tudo a teu respeito. Tudo a respeito do amanhã. Tudo a respeito do futuro. E aqui eu quero ficar só em Pedro. Porque a gente poderia abrir um leque bíblico. E Tiago, por exemplo, ele fala a respeito disso. Pô, quando for orar, né, ore falando assim, se o Senhor quiser. Tantos outros textos. Mas, cara, olha só. Olha só. Eu acredito que a preocupação ela evolui, sabe? A gente tem uma preocupação, a gente está preocupado com as coisas e elas começam a evoluir dentro de nós. Tem preocupação que evolui até para doenças. Mas a preocupação ela pode evoluir de outras maneiras. A preocupação ela pode evoluir tirando o teu sono. Quantas pessoas já vi assim, cara, não consegue dormir porque está preocupado? O que aconteceu? A preocupação ela está evoluindo. Ela está crescendo dentro dessa pessoa. A preocupação, ela pode evoluir, cara, virar vícios. A preocupação, ela pode evoluir, virar procrastinação. Eu estou tão preocupado que eu não vou fazer nada. E eu fico mal por não fazer nada. Mas eu tenho medo de não fazer nada. Mas eu não faço nada. E a gente fica empurrando com a barriga daí as coisas. E a gente pode ver essas preocupações acontecendo de várias formas. Sabe? Trazendo sofrimento para nós, trazendo raiva para nós. Por quê? Porque a preocupação, ela evolui. Tem um teólogo, eu achei muito interessante o que ele fala. Ele fala o seguinte, o Adolf Schatter. E ele fala o seguinte assim para nós. Só se liberta da preocupação quem a transforma em oração. Ele está falando sobre essa evolução da preocupação. Olha, a preocupação ela evolui, tá, galera? Ela pode evoluir e se tornar algo pesado, algo ruim, algo difícil, algo que vai roubar a tua vida. Ou ela pode evoluir e virar oração. Ela pode se tornar outra coisa, oração. A ansiedade, assim, ela não se desfaz com um anseio interior, sabe? Oh, ansiedade! Não. Através da Bíblia, a gente aprende isso que Pedro está falando para nós, mas a gente vê também Paulo, por exemplo, falando a respeito de o que a gente faz com oração. Ou melhor, o que a gente faz com a preocupação? Por exemplo, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, o texto ele fala assim para nós, olha galera, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus. E ali no 7 ele termina falando assim, ó, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Paulo está falando, olha, a evolução ela pode evoluir, crescer e se tornar outra coisa. E o meu desejo, o meu conselho para vocês, filipenses, é que a preocupação ela se torne oração que você leva até Deus. A gente vê aqui a abordagem de Paulo, que é um pouco diferente ali da abordagem de Pedro. Ele segue o mesmo caminho de levar para Deus. Mas é interessante, voltando o texto ali de Pedro, eu quero chamar a tua atenção no versículo 7. Olha só como que ele termina esse texto. Pedro, ele fala, ele trouxe toda essa visão aqui de cuidado, hein? Preocupação é você querendo ser Deus. Preocupação é uma coisa pesada, preocupação é uma coisa difícil. E daí ele termina esse texto no versículo 7 falando assim, quer que eu dê meu conselho? Meu conselho para vocês, igreja, é lance sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade. Você lembra qual que era a profissão de Pedro? Pescador. Quando Pedro ele fala assim para nós, olha, galera, lance. Tem algum ato que o pescador faz que é lançar? Rede. Eu vejo que tem textos assim que a gente precisa entender assim quem está por trás escrevendo, porque a gente traz uma visão diferente. É um tipo de texto até estranho que Pedro ele fala para nós, olha, lance para Deus. Talvez se nós fôssemos escrever, nós iríamos falar de uma maneira diferente. Olha, ore. Assim como Paulo fala. Olha, ora para Deus. Leva para Deus. Coloca em oração e joga para Deus. Pedro não. Pedro ele fala assim, ó, lancem sobre Deus. Eu não sei se tem pescadores aqui. Eu não sei se você já pescou com rede. Mas o ato de você pescar, e principalmente nós estamos falando de Pedro, que pescava no mar da Galileia, eu não sei se algum de vocês já pegou um barco à noite. À noite, navegando, você não enxerga nada. Você não vê nada. Você não vê nada. Zero visão. Pedro, ele pescava no mar da Galileia. No mar da Galileia, você já viu alguns textos, inclusive, onde Pedro ele pescava à noite. Existem alguns textos que revelam que Pedro pescava a noite inteira. Tem um muito famoso que fala que Pedro ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Peixe nenhum. Eu fico imaginando esse cara pescando, e esse Pedro pescando à noite no mar da Galileia, ele com o barquinho bem devagar, não tinha motor naquele tempo, e o barquinho aí. Será que aqui está legal? Acho que está legal. Vamos jogar as redes? Vamos. E vai Pedro lá e joga a rede. E quando Pedro joga aquela rede no mar, ele não está vendo nada. E ele precisa esperar aquela rede. O ato de pescar não é de uma maneira que você está pescando com vara e anzol, que você está vendo ali. Como que é o nome daquele negocinho? Esqueci o nome do... A rolha? Rolha. Você está vendo a rolha, né? Você está vendo que eu sou pescador dos bão, tá? Cara, quando você está pescando ali com vara, você está vendo aquela rolha, você tem uma noção do que está acontecendo. Você tem um formato ativo ali, você não fica passivo completamente. Apesar de que você lança ali o teu anzol e fica aguardando, quietinho. E a hora que a rolha começa a mexer, você pensa, peguei um peixe. O peixe está ali, está pegando. Agora com rede, não. Com rede você pega e lança. E daí? E agora? Espera. Mas e agora? Espera. Mas esperar e o que está acontecendo? Tem que esperar. Tem que confiar. E tem que confiar no processo. É lançar a rede e ficar ali de boa. Fico imaginando uma pessoa ansiosa ali pescando. Vamos, vamos, calma, calma. Mas será que tá, não dá para ver? A gente não está vendo nada. A gente precisa esperar. Aquela rede está lá. E aí você acredita no processo. Você não sabe o que está acontecendo embaixo daquela água. Mas você sabe que algo está acontecendo ali. Você crê. Você acredita. Os peixes estão sendo pegos agora. A rede está capturando. Os peixes vão ficar presos na rede. Beleza. Agora eu puxo. Mas enquanto eu jogo, eu fico aguardando. Olha o texto novamente. Pedro, o pescador, o cara do mar da Galileia, que ia à noite pescar sem ver o que estava acontecendo, que lançava a rede, ele fala para nós. Mano, presta atenção. Lance sobre ele a tua ansiedade como se fosse uma rede que você estivesse lançando. E que você não precisa saber o que vai acontecer, porque você crê. A rede, ela cai ali, ela vai capturar. Ou seja, você lança sobre Deus a tua ansiedade. E aí agora não é mais problema teu. É problema dele. E agora Deus está fazendo. E agora? Agora Deus está fazendo. E a ansiedade? Eu lancei. Eu joguei as redes. E o teu futuro? Lancei sobre Deus. E o teu casamento? Está em Deus. Eu lancei. Eu joguei a rede. E as finanças? Aquilo que vai acontecer? Não sei, porque eu peguei e eu joguei em Deus. E caiu sobre Deus. E agora está em Deus. E a tua família? Não sei. Eu joguei. Joguei, está em Deus. As dificuldades, as tuas limitações, aquelas coisas que, cara, te tiram o sono. O que vai acontecer? Eu não sei. Está em Deus. E eu lanço nele. E eu lanço nele. E aí, eu confio. Porque ele tem cuidado de vocês. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, ele tem cuidado de você. A gente tem um medo assim do amanhã tão grande, não é verdade? A gente tem um medo assim, falando, meu Deus, o que, que vai acontecer lá na frente? Meu Deus, e agora? A gente precisa aprender um pouquinho mais com Pedro, sabe? Pega aí toda essa ansiedade que está no teu coração, está te perturbando, cara, não deixa você mais em paz, faz você, cara, ficar louco. Pega tudo isso, sabe? Pega, coloca numa rede só esse negócio. Joga lá, fala, tá aí, Deus. Tá aí, Deus. Agora é teu. E aí a gente precisa crer nesse processo. Está em Deus. Vai dar certo. Porque ele tem cuidado de você. Por melhor que você tenha de cuidar de você, cara, você não vai conseguir cuidar como Deus cuida. Por melhor que você seja um planejador, e você pensa assim, eu vou planejar minha vida, né, nos próximos 5, 10, 15 anos. Deus planeja melhor. Deus cuida melhor. Deus faz melhor. E a gente precisa crer nisso, cara. Crer nisso. A gente precisa levar a nossa fé para esse lugar, sabe? Esse lugar. Eu fico muito feliz de olhar esse texto e pensar que esse é aquele cara, sabe, que era pescador. Esse é aquele cara que teve uma experiência de andar sobre as águas. E esse cara agora ele vem para nós e nos ensina. Pega aí essa tua ansiedade. Pega aí, cara. Joga sobre Deus. E confia.